Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria, uma vez que estamos fruto de congestionamento de trânsito que se percebe ligeiramente atrasados, eu iria propor, ou tentaremos a discussão do ponto 5 no final da nossa reunião, ou em última instância, marcaremos para a próxima reunião, mas entretanto podemos resolver até ao ponto 4. E eu gostaria de começar pelo ponto 1, que é a apreciação e votação da ata 206, relativa à reunião de 19 de setembro. Gostava de saber se há alguma observação, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Ministro do Ambiente sobre acesso à atividade do mercado de transporte de táxi. Não sei se alguém quer fazer a apresentação de forma muito breve. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. O problema está na rua. Há mais de 2 anos que tomamos conhecimento da criação de um grupo de trabalho por parte do Governo para fazer exatamente a avaliação de propostas de revisão da lei do táxi. Penso que começa a ser tempo de percebermos o que é que está em cima da mesa, quais são as propostas concretas, que esperemos nós que não sejam apenas aquelas 3 propostas que apareceram nos jornais na semana passada. De forma a que se possa perceber qual é que é o equilíbrio final entre esta legislação e aquela que o Parlamento aprovou no que diz respeito ao transporte através de plataformas eletrónicas. Aliás, seguindo as próprias reservas do Sr. Presidente da República. E por isso, uma vez que, não, quanto sei, o Parlamento não conhece aquilo que é o resultado ou o ponto de situação das atividades deste grupo de trabalho criado pelo Governo. Acho que seria um bom contributo para descomprimirmos o ambiente que existe nas ruas, de facto que o Parlamento tivesse cá o seu ministro para podermos saber o que é que está em cima da mesa e, sobretudo, podermos ajudar a contribuir para resolver um problema que se está a arrastar. É essa a intenção deste requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Chiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O PS nada tem a opor ao requerimento apresentado pelo PSD, embora queira relevar que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado já tiveram a oportunidade de por diversas vezes, quer em sede desta comissão, quer em sede de plenário, apresentar as medidas não só produzidas pelo grupo de trabalho nomeado pelo Governo para a modernização do setor do táxi, como nós próprios tivemos também a oportunidade de avaliar algumas dessas medidas e acompanhar até em audições com as organizações representativas do setor do táxi, as diversas propostas que o Governo apresentou para não só modernizar o setor do táxi, mas criar, de facto, aqui uma situação de igualdade de concorrência entre as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros e o transporte de táxi. De qualquer forma, entendemos que será útil estar o Governo presente nesta comissão, no sentido de divulgar publicamente aquilo que foi feito, aquilo que neste momento foi apresentado aos representantes do setor do táxi e esclarecer efetivamente todos daquilo que neste momento está em jogo nas diversas posições assumidas, não só pelo Governo, como também pelos representantes das associações do setor do táxi. Muito obrigado.
Chama a atenção que é só a discussão do requerimento, não é a discussão da matéria do requerimento. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que há aqui um mal-entendido em relação ao requerimento e às razões para ouvir o Sr. Ministro. E queria só esclarecer aqui um equívoco que parece estar aqui a acontecer. Esta luta do setor do táxi, estas concentrações e estas greves, não é por causa das medidas do grupo de trabalho da modernização do setor do táxi. Os partidos que aqui estão, todos, já receberam a delegação a semana passada, não foi? Toda a gente já os recebeu. Se ainda há quem esteja a pensar que o problema que deu origem a esta luta é as medidas da modernização do setor do táxi e o grupo de trabalho que está atrasado e mais não sei o quê, há aqui um engano. O problema é mesmo a lei que os senhores deputados aprovaram. E, portanto, ou as reuniões correram muito mal convosco, mas eu nisso não me meto, e não se percebeu nada do que é que se está a passar, mas nós percebemos. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para ouvir o senhor ministro, outra vez, e o senhor secretário de Estado outra vez, e para se fazer um... Aliás, porque é interessante fazer-se o ponto de situação e conhecer qual é o andamento das medidas, porque também isso faz falta. Agora, a questão de fundo resolve-se sem chamar cá ninguém, é só para deixar bem claro. A questão de fundo que está na origem destes problemas que estão a acontecer, isto resolve-se com um agendamento que a gente possa fazer no plenário. Mas, lá está, não trocando as coisas umas pelas outras, não atirando areia para os olhos de ninguém, estamos disponíveis para ouvir toda a gente, mas isto não resolve o problema de fundo e, acima de tudo, chamar a atenção para isto, as questões das modernizações e das medidas do setor e não sei o quê, nada disto é contrapartida para fazer aprovar uma lei injusta que coloca um regime de desigualdade e de privilégio. E o Sr. Deputado Emílio Guerreiro fez muito bem a mencionar a posição de reserva e de crítica do Presidente da República quando devolveu à Assembleia o decreto aprovado. Precisamente essas medidas de resolver esses problemas de desigualdade estavam nas alterações que o PCP apresentou e que os senhores chumbaram. Portanto, ainda se vai a tempo de resolver. Pois vai. Mas não era preciso chegarmos a este ponto. Obrigado, Sr. Presidente.
Estamos todos a dizer a mesma coisa com declarações necessárias. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas e manifestar o nosso completo acordo com o requerimento do PSD para a vinda do Sr. Ministro do Ambiente. Faço notar que o título do requerimento é curioso, porque reflete uma das principais polémicas desta toda esta questão relacionada com os táxis e com os veículos descaracterizados. O próprio PSD e o CDS defenderam, e o Partido Socialista também, defenderam que isto é uma nova forma de negócio, que é um mercado a partir de veículos, de plataformas eletrónicas, e, no entanto, o título do requerimento é muito coincidente com aquilo que efetivamente se passa na realidade. Estamos a falar do mesmo mercado de transportes e do mercado de táxi que está em causa. E, portanto, muito bem, acesso à atividade e ao mercado de transportes em táxi é um tema que vale a pena discutir o mais possível. Acresço a isto que existe na rua uma greve significativa a nível nacional de todos os taxistas e nada melhor do que ser reativo em relação àquilo que está a acontecer no dia-a-dia.
Muito obrigado. Só para dizer que, deixando agora ao lado a Presidente, nós votamos a favor ao requerimento, votamos contra qualquer alteração à proposta de revogação da lei e estamos disponíveis para tratar da igualdade do táxi e a rua, como o tempo que está, é sempre um bom sítio para estar. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Agradecer os comentários e, sobretudo, também os sentidos votos dos mais grupos parlamentares, mas uma vez que há uma unanimidade para podermos ouvir, de facto, o Sr. Ministro nestes termos, mas não deixo de frisar o seguinte: o PSD não conhece as propostas de alteração legislativa à lei do táxi que o Governo prometeu aqui há mais de 2 anos. Não conhece. Se os senhores conhecem, podem nos enviar por e-mail propostas de alteração da legislação. Não é um conjunto de intenções que andámos a ver na comunicação social há anos, porque as leis alteram-se com propostas que dão entrada, que são discutidas, são votadas e aprovadas. Ora, o PSD não as conhece. E o que não pode é fazer de conta que não é necessário fazê-lo. Porque já há 2 anos e meio, quando este processo iniciou, todos nós concordávamos que era necessário alterar o regime legal, alterar a lei, através de propostas de alteração que são sufragadas. Ora, não as conhecemos. E a verdade é que pensa-se que todos os partidos têm estado à espera, penso eu, porque pelos vistos todos têm uma agenda reformista para o setor, têm estado à espera que o Governo nos traga, até porque criou um grupo de trabalho para esse efeito, nos traga essas propostas para as podermos discutir e deliberar sobre elas. E é esse o sentido deste requerimento. Tudo mais é a espuma dos dias. Muito obrigado.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, a apreciação e votação de parecer na generalidade relativo ao projeto de lei 956 do Partido Socialista aos Verdes, promoção e desenvolvimento do ecoturismo. O relator é o deputado Bruno Dias. O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
nós temos pouco tempo, eu não vou estender-me na apresentação do parecer, ele é explícito, o projeto de lei está em condições de subir a plenário, queria só deixar uma palavra de valorização e de agradecimento ao Dr. António Fontes, aos serviços desta Comissão, relativamente à nota técnica e à preparação que substancialmente foi a base e permitiu que este parecer fosse apresentado, e dou por apresentado o parecer.
Muito obrigado. Reiterar os cumprimentos do Dr. Fontes, estou certo que esta temática do ecoturismo lhe é bastante cara. Não havendo mais... Os ecoturistas agradecem. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer pronunciar-se, não sendo o caso, vamos votar. Para ser quem vota contra, quem se abstém, aprova por unanimidade, fazendo, obviamente, os cumprimentos ao deputado relator Bruno Dias. Passamos ao ponto 4, é apenas a apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 1780. Recomendo ao Governo que tome as diligências necessárias para obrigar a Ryanair e as suas agências de recrutamento, CareerLink, Workforce International, a aplicar a legislação portuguesa às relações laborais com os seus trabalhadores. Portanto, julgo que está em condições de também ser aprovado. Portanto, está, não havendo nenhuma observação, fica apreciada. E queria agora, de forma muito breve, fazermos votação do relatório da atividade relativa à terceira sessão legislativa. Foi distribuída, do vosso conhecimento. Julgo que podemos também votar. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Ponto 7, votação do plano de atividades da quarta sessão legislativa. Foi discutida em reunião de coordenadores. Foi fixada, no fundo é o que já discutimos. Também quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Outros assuntos, não vejo que haja matéria, nós também não temos. Portanto, vamos chamar o senhor... Eu perguntei, se o senhor deputado tem alguma matéria de outros assuntos, podemos sempre recuar na agenda. Veremos então se no final da reunião ainda podemos completar com o ponto 5, não sendo o caso, poderia... Outros assuntos. Sr. Deputado Joel Sá. Anacom e Ledas Telecomunicações.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, bom dia a todos. Eu ontem, em conversa com a Conselho de Administração da Anacom, tive conhecimento que eles vão apresentar uma proposta de alteração às leis das telecomunicações durante o início do mês de outubro. Nós tínhamos definido e agendado que as propostas de alteração aos projetos que existem até ao dia 3. Penso que seria prudente nós aguardarmos pela chegada da proposta da Anacom e adiarmos o prazo que tínhamos, uma vez que eles vão fazer uma proposta completa de alteração à lei das telecomunicações. Acho que era sensato aguardarmos por essa proposta. Portanto, era a sugestão que deixava.
Não parece de evitar, sendo certo que registro a fé que tem nas promessas e no cumprimento das mesmas da parte da Anacom, e portanto... E, portanto, sendo razoável, podemos fazer um trabalho de forma mais profícua e, porventura, em linha e em consonância com as recomendações do regulador, mas aguardo mais informações. Sr. Deputado Bruno Dias, olá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma sugestão em relação a esta matéria. Esta informação é relevante e é de saudar o contributo para a organização dos nossos trabalhos que o deputado Joel Sá nos traz. Em todo o caso, nós não podemos ignorar que a Anacom ou qualquer outra entidade reguladora não tem iniciativa legislativa na Assembleia da República. E, portanto, a bem da boa coordenação do processo legislativo e dos contributos que possam surgir, eu acharia perfeitamente adequado termos em conta a iniciativa legislativa que possa ser apresentada. Mas... ao invés de ficarmos, digamos, a partir de um contacto informal à espera de uma proposta da Anacom, que não é bem assim que vai aparecer, eventualmente algum contacto com os assuntos parlamentares poderá permitir a Comissão Parlamentar tomar decisões quanto à sua organização. Ou seja, se o Sr. Presidente, nas diligências que possa desenvolver junto dos assuntos parlamentares, tiver uma percepção de alguma iniciativa que venha a ser apresentada pelo Governo, presume-se, nessa matéria, então, nesse caso, naturalmente, tem todo o sentido, digamos, alinhar as agendas para permitir essa conjugação. De outra forma, é um é um pouco atípico, digamos, ficarmos nessa expectativa apenas com esta base. Mas não desvalorizando, é só uma questão de afinar o dia com esse diapasão. Afinar com esse diapasão. Obrigado.
Assim faremos. Vamos fazer uso da boa relação institucional e cooperação entre a Assembleia Reguladores e Governo. E, portanto, como tínhamos fixado um conjunto de outras iniciativas também para o final da discussão do orçamento, é somar mais uma, e o tempo aqui será um bom conselheiro. E, portanto, assim faremos. Eu próprio farei um contacto, quer com assuntos parlamentares, quer com o próprio regulador, no sentido de comunicar que nós temos uma data limite e que, como é hábito, quando o nosso comboio parte, é dos bons, não para e segue o seu caminho. E, portanto, que tem ar-condicionado, e, portanto, quem quiser entrar na viagem entrará de bom grado e com desconto. Assim sendo, terminada a nossa primeira parte, chamaremos então os representantes da ANA para começarmos a nossa segunda parte.